Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Game Lodge, de volta depois de quase um ano sem. E eu sou o Jean, okay? Eu estou aqui hoje com Guinhos.
Olá, boa noite.
E Megazão.
Opa, e aí?
E nós nos juntamos aqui para falar da BGS 2023. Nós três participamos dela. E falar... Já tem texto no site sobre coisas que nós jogamos. E a gente vai falar por aqui também, discutir sobre tanto a BGS em si, o que que... Como tava lá, a estrutura das coisas, e tanto quanto os jogos que a gente jogou, os destaques ali. E... O que vocês acharam da BGS? Uma coisa que bateu em mim é que eu tava com muito pouco ânimo pra BGS em si, meio que em cima da hora confirmaram a SEGA, e depois eu fiquei até animado que tinha um monte de coisa que não tinha lançado já pra jogar lá. E aí eu, ah, ok, vai ter conteúdo pra fazer. Olha só.
Então, foi uma desorganização da parte da BGS, anunciar as coisas em cima da hora, mas... É um dos eventos já feitos, né?
É, assim, esse ano foi certamente algo que tava mais interessante do que o ano passado, por exemplo, quando você chegava no evento em si, mas eles deixaram muita coisa pra última hora e me deixa um pouco me perguntando, assim, o que, que foi realmente, tipo, plano deles e o que, que foi só má organização, que é um tema recorrente que a gente viu nessa edição em vários pontos, assim, eu diria. Mas é curioso que eles anunciaram realmente algumas empresas grandes muito de última hora. Teve, tipo, anúncio de que a EA tava lá durante o evento. Eles citaram isso. E toda aquela coisa de, tipo, né, pra quem não acompanhou isso por não estar no meio, assim, tipo, ah, demorar pra chegar credencial pros jornalistas, né, e tal. A gente mesmo, tipo, não sabia que ia poder cobrir o evento até, tipo, basicamente uma semana antes. Isso é muito ruim pra quem ia viajar e tudo mais, então...
Pensei que foi meu caso.
Foi meio esquisito. É, foi um evento meio esquisito esse ano, assim, no aspecto organização.
Sim, eu não sei o que deu, se foi alguma coisa com as empresas terceirizadas que fazem essa parte de credencial, se foi... Realmente, empresas que só conseguiram fechar de última hora por N motivos.
Sim.
Mas eu tenho até uma amiga minha que ela tinha desistido de ir pra BGS e ela ficou putaça porque anunciaram a SEGA em cima da hora. E ela tava, tipo, seria a coisa que faria ela querer ir pra BGS.
É, então, com certeza. Assim, pra gente, tipo, eu imagino que todo mundo aqui ficou... O evento ficou 200 vezes mais interessante, assim, quando eles anunciaram que ia ter coisas exclusivas da SEGA lá. Porque uhum. Tinha bastante coisa. E foi um dos melhores stands que a gente teve lá e tal. Mas, realmente, é muito esquisito eles deixarem tão de última hora algo tão grande. A menos que tenha sido algo fora do controle deles. O que a gente não tem como saber, honestamente.
É, isso a gente não tem como saber. Mas, dito isso, eu gostei bastante. Talvez não pelo evento em si, mas pelas coisas ao redor do evento, sabe? Conheci vocês, conheci um monte de gente. Os stands da SEGA, eu apreciei a maioria das coisas que eu joguei lá.
É mais sobre a experiência do que o evento em si, né?
Uhum. É, eu tenho como ponto de comparação do ano passado, né? Que eu fui, inclusive, pelo Game Lodge também e tal, fiz a cobertura. E o desse ano, dá pra ver que o evento em si foi realmente melhor, mas eu sinto que ele é, não só pra gente, inclusive, assim, que trabalha na imprensa e tal, mas até pra muita gente, tipo, de fora, ele é mais um ponto de encontro, assim, pra você ir lá e confraternizar com pessoas, né, que você curte mesmo hobby e tal, do que ir lá pra, tipo, curtir... demos de jogos que não saíram, assim. Porque esse ano até que tinha um número considerável de coisas, mas não parece ser mais o foco da BGS oferecer esse tipo de experiência, assim, com tanta frequência. E é curioso que mesmo quando eles oferecem, quando eles têm, tipo, algo grande pra oferecer, às vezes fica extremamente escondido, como, por exemplo, o que eles tinham de Stalker, que Stalker 2 é um jogo que, pô, eu nunca imaginei que a gente ia ter a chance de jogar num evento desse, e era um bagulho que tava completamente escondido, assim, e eu garanto que 99% das pessoas que estavam naquele evento, que não eram de imprensa, não sabiam que ele tava por lá, saca? Então...
Até pessoas de imprensa não sabiam, peraí, tem Stalker 2 aqui? Como assim? Eu não sei como é que foi quando você foi pra fila, pra o Stalker 2, mas quando eu e o Guinhos fomos, no dia anterior ao seu, na sexta-feira, que era um dia cheio, diga-se de passagem. Não tinha ninguém ali. A gente só chegou e meio que... Ah, isso aí é a fila pro Stalker 2? Aí o cara, ah, chega mais, e colocou nós dois dentro, sabe?
Sim, sim. Pra mim também, foi no eu joguei tipo no finalzinho no sábado, né? Quando, depois que a gente passou por todo aquele negócio de conhecer o Yoshida. E eu cheguei lá, não tinha ninguém, assim. Tipo, o stand em si da Alienware? Era o do...
É da Alienware.
Isso. É, ele tava movimentadinho, tava tendo ali algum campeonato de alguma coisa ali e tal, então tipo, o palco tava movimentado, mas aquela área dos games ali realmente não tinha fila, tipo, eu só cheguei, esperei liberar um lugarzinho ali rapidinho, tinha uma galera jogando, mas não tava movimentado como nenhum outro stand, assim, sabe? E uhum. É muito louco, porque é um jogo que tem uma, né, um nome e uma notoriedade, assim, mesmo que seja tipo, dentro de um nicho, né?
Uhum. Consequentemente, pra mim, foi uma coisa louca, porque a maioria das demos eu não terminei por falta de tempo, porque mesmo no dia de imprensa, algumas vezes a gente tava lá e... Opa, acabou o tempo.
Não rolou. Sim.
Então, fora do dia de imprensa, eu não consegui jogar praticamente nada até o final, exceto Stalker 2. Stalker 2, a demo acabou.
É.
Eu levantei e a pessoa estranhou que não ia jogar mais. Porque... Foi tipo, cara, calma. Deu bastante tempo, tipo, pela falta de fila e etc.
Mas é aquilo que o próprio Arthur aqui do site tinha falado uma vez, que a BGS é muito mais sobre o feeling gamer, né? A experiência gamer, do que, tipo, um lugar pra você testar jogos que não saíram ainda. É muito stand de jogos de esporte, campeonato de FPS, e stand de marca de periférico. E muito bolsos de jogos, de demos, assim, sabe?
Ele é um grande evento publicitário, assim.
É, e funciona, porque no sábado, que eu fui no horário que o evento tava pra fechar, então, tipo, eu fui no ônibus embora, né? Fui embora no evento quando ele tava fechando, e aí eu fui pegar pelo ônibus lá e pegar aquela fila gigantesca, que andou rápido, mas, tipo, tinha muita, muita gente ali pra pegar o ônibus. E a quantidade de gente que eu vi segurando sacolas, assim, tipo, com... sei lá, fone, teclado, mouse gamer, assim, sabe? Tipo, que a galera realmente vai nesses stands, provavelmente com a promessa de, sei lá, ganhar um chaveirinho ou alguma coisa, porque esses stands vira e mexe, distribuem algum brinde, alguma coisa assim. Ou vai ver, tipo, um campeonato, alguma coisa, e acaba comprando, tipo, porque eu não botava muita fé, honestamente, de que eles vendessem muito. Mas, pela minha experiência meio isolada, assim, de ver gente na fila ali, tipo, eu vi que bastante gente tinha comprado, bem mais do que eu esperaria.
A minha impressão é que existe meio que até um público alternativo que eu não faço parte, que é a galera muito do esporte, do streams, etc. E eu vi uma amiga minha, que ela é mais dessas coisas, ela postando foto da BGS, era tipo, eu não fui aí, eu não vi isso aí. E era tudo baseado em competição, galera conversando com os streams mais famosos e tudo mais. Então, é meio louco como a BGS parece que abriga muito público diferente de um nicho meio parecido.
Sim. É, se você for pensar, fazendo um mapa mental rápido aqui dos stands que a gente visitou, deve ter sido o quê? Nem 30% do que tinha dos stands lá. Tipo, tem 70% dos stands, a gente nem chegou a pisar neles, assim. A gente passou em frente e tal. Então, é realmente algo que é feito pra... Eu diria públicos diferentes. Eu acho que deve ter mais públicos e demográficos dentro do tipo, né, desse outro pessoal, assim, além do pessoal que vai lá só pra jogar as novidades dos games e tal. E é meio maluco ver, tipo, tudo isso aglomerado num lugar só, assim, tipo, não parece algo que vai se sustentar a longo prazo, mas por enquanto é isso que a BGS é, né?
Sim, sim. É. E falando também as coisas, eles meio que subestimaram, de um jeito que não deveriam subestimar, a Avenida Indie.
É.
Porque ela tava muito pequena pra quantidade de pessoas que colocaram lá. E eu ainda não sei se isso foi estratégia pra mais gente passar, ou se foi uma coisa de falta de planejamento e acabou deixando lotado. Pra você chegar na área de alimentação, você passava pela Avenida Indy. Então, tava sempre transitando gente lá.
Sim. A Avenida Indy, ela tava idêntica do ano passado. Mesmo lugar, mesma disposição, assim, tal. Mesmo número de barracas, eu imagino. E já no ano passado não era muito bacana, mas no ano passado não tinha tanta gente quanto teve esse ano, assim. Eu não vi pessoalmente como tava o movimento lá, mas pelo que eu ouvi dos relatos do pessoal e vi fotos no Twitter, certamente não foi assim que refletiu no ano passado, porque foi o lugar que eu mais passei tempo quando eu cobri o evento no ano passado. E então eu acho que, ainda mais, eu espero que de certa forma, por causa da influência que o Big teve esse ano, talvez, porque ele deu um grande empurrão assim, em jogos indies e tal, foi um evento bem legal, que teve um grande movimento nessa região, talvez isso tenha impulsionado ainda mais e a BGS só não estava pronta para lidar. E eu espero que no ano que vem eles levem isso em consideração, porque se for um terceiro ano consecutivo com essa mesma estrutura, vai começar a ser meio desrespeitoso com essa galera, saca?
Sim, sim. E é um negócio porque, assim, o meu plano era, eu vou jogar os jogos grandes no dia de imprensa, porque os jogos grandes é o que a galera vai estar mais em cima.
Sim.
Então nos outros dias vai ser mais difícil jogar com esses grandes. E nos outros dias eu vou estar na Avenida Indy, que vai ter gente, mas deve ser mais tranquilo. Porra nenhuma, teve um monte de coisa que, pelo espaço, não era nem pela fila, era pelo jeito que estava espaçado, eu não me sentia confortável em estar na fila para jogar, porque eu efetivamente estava bloqueando o caminho das pessoas, sabe?
Sim, sim. É, não tem como formar fila lá, né? É um lugar muito limitado, você não tem como, tipo, ficar esperando, assim, para você jogar e tal. É um corredorzinho que tem espaço para o quê? Tipo, três pessoas ali, uma do lado da outra. E então, se você quisesse realmente formar uma fila, esperar alguém terminar uma demo e tal, não tem como, você tem que ir se movendo de lugar para lugar, de stand em stand, e você acaba se perdendo nesse processo, né?
É, aí a consequência foi que eu joguei muito menos do que eu queria ter jogado, e teve algumas coisas que, inclusive, eu só descobri a parte mais fundona da área indie na sexta.
É, tem duas áreas, né?
É, ele tem uma área mais no fundo. Eu, no dia de imprensa aí na quinta, eu não fui para a área mais funda, depois eu falei, opa, peraí, tem uma outra área aqui?
É, então.
Então foi meio louco, assim, ver que era maior do que eu esperava, mas por ser, assim, corredorzão, eu não conseguia parar. E tinha um estúdio com 7 jogos. Desses 7 jogos, 6 não lançaram. E aí,
caraca,
uma coisa de, ah, eu quero jogar esses 6 jogos, só que eu só tinha 2 computadores.
Nossa.
E aí eu não ia ficar, tipo, ah, não, eu vou ficar aqui, testar os 6 jogos e deixar a galera sentando dentro. Então eu só joguei uma coisa lá, aí eu saí para outras pessoas usarem. Aí depois eu voltei e consegui jogar outra coisa, só que aí ficou por isso mesmo. Porque eu não consegui mais passar lá, porque sempre quando eu passava tinha muita gente, um fluxo grande de pessoas.
É, eles precisam certamente de mais espaço, precisam valorizar um pouco mais o pessoal indie e levar em consideração que tem interesse nisso, assim, do público brasileiro, né? É, porque não adianta o evento querer expandir assim e tal, e tipo, não expandir algumas áreas que são meio cruciais, assim, como essa, né?
Uhum.
É uma das partes que com certeza eles precisam, tipo, urgentemente mudar, assim, pra edição do ano que vem.
Sim, sim. Mas sobre as coisas que a gente jogou, então, a gente escreveu textos bastante, então a gente vai ser bem breve, mas pra mim o estande da SEGA foi o que mais chamou atenção, então foi a coisa onde eu passei mais tempo também, porque eu acho que tudo que tava lá na SEGA era coisa que não tinha saído ainda na época.
Sim, sim.
Então foi onde eu mais tirei proveito ali.
É, o triste é que não deu pra tirar todo o proveito, que não dá pra terminar. Pelo menos a demo do Persona 3.
É, a demo do Persona 3 eu, por sorte, consegui terminar as duas com a expositora enchendo um pouquinho o meu saco no final. Mas deu tudo certo, pedi 1000 desculpas pra ela.
É bizarro que mesmo no dia de imprensa, tipo, já não tava dando pra terminar. E, tipo, quando a gente foi lá na sexta e no sábado, a fila tava, tipo, dando a volta ali. Tipo.
Eu acho que o erro da SEGA foi de não ter deixado a gente um pouco mais solto no dia de imprensa. Porque o dia de imprensa, naturalmente, apesar de ter os VIPs, né, que são o pessoal que paga um pouco mais, então tecnicamente não é só a imprensa que tem lá, ainda assim o público é muito menor. E a gente tinha várias estações lá e tal, que simplesmente não estavam sendo jogadas, então se tinha pouquinha fila e a fila tava andando rápido, então acho que não teria problema eles darem uma, né, uma diminuída assim, nessa coisa de, tipo, não, você vai jogar 10 minutos, você vai jogar 15 minutos e é isso, mas eu acho que nos outros dias abertos ao público em geral, é o que realmente ficou, tipo, mais serviu, assim, esse propósito deles darem uma acelerada na galera, porque daí a fila conseguia andar. Porque, por mais que a fila fosse grande, ela não era, tipo, as maiores filas que eu já vi na BGS. Pra jogos badalados como que eles tinham lá, tipo, isso é provavelmente por causa do limite de tempo.
Uhum. É, eles deram... Nos outros dias deram 5 minutos. E, inclusive, o negócio que eu fiz foi... Eu fiz e eu fiquei intrigado, mas por causa do tempo eu não poderia explorar mais isso. É que quando eu joguei no dia de imprensa a demo do Persona 3 Reload, quando eu joguei o modo New Moon, que é quando você explora Tartarus, eu joguei uns 15 a 20 minutos, eu matei os bosses, e quando eu derrotei os bosses apareceu lá a tela Thank You for Playing e acabou a demo. Eu falei, ah, beleza, a demo é até os bosses. No dia seguinte eu fui jogar a demo de novo, mas pra pegar o brindezinho. E eu falei, ah, eu vou fazer uma speedrun aqui. Eu vou correndo para matar os bosses. Eu corri para matar os bosses. E dessa vez a demo não tinha parado ali. Eu posso explorar mais então, se eu terminar rápido? Deixa eu ver até onde essa demo vai. Aí, quando eu subi no andar seguinte, a moça, acabou o tempo.
É. O foda é que, tipo, também não tinha muito setup do jogo. Tinha, tipo, 5 ou 6, né? Enquanto o 5, o Tática, tinha 10.
É. Eu fiquei realmente curioso pra saber até onde a demo do New Moon iria, se ela iria até o fim daquele bloco de Tartarus e aí até aquele... E aí parar lá. Eu não sei. Eu queria saber como ela funcionava, a demo. Se ela é programada pra, depois de 15 a 20 minutos, a próxima luta que você fizer é a última, alguma coisa assim, sabe?
É, eu imagino que seja isso. Ele deve ter um timer interno que ativa, assim, o Thank You for Playing. Porque foi meio que isso que aconteceu comigo quando eu tava jogando a demo do Yakuza 8. Só que, curiosamente, eu e o Guinness começamos a demo ao mesmo tempo e a minha tela trigou bem antes de trigar a dele. E enquanto eu tava, tipo, na cutscene pra enfrentar o boss, que eu imagino que era o boss final daquela demo. Então, eu também não sei qual que é exatamente a lógica desses timers deles, assim, porque ele não era... Tipo, no Yakuza, pelo menos, ele não seguia a mesma regra pra todo mundo, claramente. Então, uhum. Talvez no Persona também, tipo, ele às vezes... Deu uma bugada, alguma coisa assim, por isso você conseguiu passar, sabe?
Uhum. É, enfim, eu fiquei curioso quanto a isso. E, dito isso, a demo de Persona 3 me deixou relativamente mais hypado. Eu já tava empolgado. Algumas coisas bateram assim em mim, porque... Eu, quando ouvi... No dia de imprensa dava pra ouvir, pelo menos, porque depois dos outros dias não consegui ouvir nada mesmo com fone. Mas eu tava um pouquinho preocupado com a nova cantora do Persona 3, quando eu vi umas partes das músicas dela, eu tava, ah, essa aqui não é a Mass Destruction que eu conheço, tá meio, Mas dentro do jogo funciona bem.
Funciona, muito bem. Até a música nova, eu gostei muito.
Ah, não, a música nova eu sempre gostei. O que eu tinha birra eram as releituras. E tanto a de boss, quanto a de luta normal, a Mass Destruction, eu fiquei feliz, assim, ouvindo dentro do jogo.
É, mas vai ter opção também de mudar pro original, né?
Eu não faço ideia. Vai falar ali?
Vai, eu tenho quase certeza que sim. Não sei, mas acho que sim.
Eu não lembro de ter visto nada falando sobre.
É que, tipo, essa demo do Persona 3, tipo, eu já tava hypado pro jogo também, e eu quero ainda mais, mas, tipo, como ela é só sobre a parte do combate ali, né? Pra mim, Persona, o legal mesmo do jogo é a história em si, os personagens, os social links. Então, vamos ter que ver como é que vai ficar isso, né? Mas eu tô confiante que vai ficar bom.
É, eu como eu até mencionei no texto, né? Pra mim, a coisa que eu mais queria, assim, jogando um pouco do jogo e vendo ele em movimento, era que ele mantivesse o mesmo feeling de ser um jogo meio esquisitão. Porque o Persona 3, ele é um jogo meio esquisitão. Ele é tipo um adolescente passando por uma fase meio dark, assim, e tal. E que não foi muito replicado nos outros Personas. Os outros Personas, todos eles, depois do 3, né, o 4 e o 5, eles têm identidades visuais e de personalidade mesmo muito próprias. Mas a do 3, ela é própria e ela é esquisita de um jeito legal, assim. De um jeito que, tipo, faz você meio que torcer por ele, assim, sabe? Você se apega um pouco mais a ele. E eu senti que essa essência, ele ainda é claramente o mesmo jogo, sabe? Não é, tipo, só Persona 5 com uma skin de Persona 3. Você sente que realmente eles estão refazendo o Persona 3 ali. Então, isso pra mim foi, tipo, uma das maiores alegrias, assim, de ver. E o jogo tá muito bonito também, tipo, o que eles fizeram com a direção de arte e tal, pra mim, tipo, vendo ele rodando ali e tal, foi muito bacana. Tô, tipo, bem empolgado pra ver o que vem por aí, porque, pô, se o remake sair tão bom quanto ele tá parecendo, vai finalmente dar aquela versão definitiva de Persona 3 que a gente tanto queria, né? Desde que o jogo saiu, basicamente.
Dito isso, ainda não é a minha versão que eu queria pelo coração de Persona 3, mas o que eu queria era meio impossível de fazer, que o Persona 3 original, ele era muito um jogo com umas ideias que mecanicamente, que tematicamente fazia muito sentido, conversava com o jogo, mas mecanicamente acabava atrapalhando. Então, uma coisa que funcionava muito bem no Persona 3, não funcionava muito bem, mas a ideia era ser desse jeito, era que ele meio que é balanceado pra você explorar Tartaro separado, não em grupo.
Sim.
E aí, ele tem todo aquele negócio de que, no original, isso foi no 3 Portable tirado, de que você não equipava os personagens por menu, você conversava com eles e dava os itens que ele queria equipar. Ele queria que você fizesse os outros personagens não parecerem que são personagens controláveis, parecem que eles são pessoas próprias. Então ele queria proporcionar momentos de tô explorando aqui sozinho, caralho, eu tô com mais inimigo que eu consigo aguentar. Chama por ajuda. Eles vão chegar pra te ajudar, pra fazer uma coisa mais orgânica de party. Eu queria um jogo que abraçasse isso, só que com uma IA mais decente e tudo mais, pra tudo funcionar, abraçando com mecânicas melhores do que Persona 3 tentou ser. Mas ele foi pra direção mecanicamente mais dos outros, de ah, não tem mais como separar sua party, ele tá completamente balanceado e pensando nos comandos direto, o que era o esperado, mas o coraçãozinho queria um jogo que tentasse abraçar o que Persona 3 tentou ser, nesse aspecto.
Eu acho que isso daí vem, assim, invariavelmente com a popularização da série, né? Tipo, ainda mais Persona sendo basicamente a parte de SMT que é mais popular e, tipo, mais acessível realmente pelas pessoas, eles querem tornar o jogo um pouco mais popular mesmo, assim, tipo, algo que vai agradar mais o pessoal. Eu também aprecio, na teoria, essas ideias do Persona 3 original, mas hoje em dia, com o público que a gente tem, que a gente construiu hoje nos videogames, eu acho que não funcionaria, né? Tipo, você ia vender pra um nicho muito pequeno. Então isso daí seria melhor explorado, por exemplo, num spin-off, um outro spin-off de SMT, que talvez eles não tivessem grandes expectativas e tal. Mas certamente não no Persona 3 remake.
Mas isso aí também acho que tem a ver com que esse jogo tem uma staff nova trabalhando nele, né? Então, o pessoal às vezes queria seguir essa direção diferente do original, ou às vezes nem sabia mesmo.
Sim, também.
E além disso, teve os dois Yakuzas, que são Yakuzas, eles são exatamente o que você espera de Like a Dragon.
Sim.
E isso é maravilhoso, inclusive. Eu tava com um pouquinho de saudade de jogar Like a Dragon como um brawler, depois de ter jogado 80 horas de o Yakuza Like a Dragon. E tá mais refinado que nunca. Minigames divertidinhos, como sempre.
Os minigames são a melhor parte do jogo.
Inclusive, o Like a Dragon Infinite Wealth, eu sinto que até se você não gostar de RPG por turno, pelo menos a demo e o que eles estão mostrando no jogo, ele é tão focado nas coisas além do combate, que talvez mesmo você não gostar de RPG por turno, você consiga apreciar ele bastante.
Sim, eles claramente estão tentando atingir um público fora do público só do RPG por turno. E eu acho isso muito legal, porque nesse processo eles estão brincando com umas ideias muito imbecis, assim, mas tipo, que são maravilhosas, saca? Além, claro, de todas as atividades extras, não só minigames, mas tipo, realmente outros modos de jogo que eles estão anunciando desde então e tal. Esse jogo tem potencial pra ser, tipo, gigantesco, saca?
Eu jogo os dois Yakuzas. O Persona 5 Tática é o que eu menos tenho pra falar, porque eu só joguei, acho que, 10 minutos dele. E pelo contexto de onde ele tava tal, eu não consegui absorver tão bem as coisas. O meu sentimento é de que quando eu comecei a sacar bem ele, a moça me tirou.
Ele foi o que eu mais joguei, porque não tinha ninguém pra jogar, então a moça só me deixou jogando. Mas eu também não tenho muita propriedade pra, tipo, comparar com outros jogos do mesmo tipo. Minha única comparação é com Fire Emblem, mas não é nada igual.
O que eu consigo comparar com ele é facilmente com XCOM, que ele tem essa mecânica de... Ele é focado em golpes a longa distância, tal como o XCOM, que ele é baseado em arma de fogo. E ele tem... E isso aí não é de XCOM no caso, pelo menos não no 1, que é o único que eu joguei. Depois do reboot ali. Que era aquele lance de você fazer ganhar coisas especiais com posicionamento. Então você faz um triângulo e com esse triângulo você tem um golpe especial. Você faz um outro tipo de triângulo ali e você consegue dar uns danos extras com o que você tá lá.
É, e ele também vale apontar que, assim como XCOM, ele não é baseado em grid, né? Ele é um jogo tático de posicionamento mais livre, assim, como Sim. o próprio XCOM, como Mario Rabbids e tal.
Uhum.
É meio triste que a demo dele a gente só podia jogar por 10 minutos, em teoria, porque... Bom, também não sei quanto que ajudaria a jogar um pouco mais, porque é muito difícil você ter uma amostra real, assim, de um jogo de... um jogo tático, se não é já de uma série, por exemplo, que você já conhece, como, por exemplo, se eu tivesse uma demo de Disgaea, eu consigo apontar o que mudou, o que melhorou, o que piorou em relação aos jogos anteriores, mas o Tactic é um jogo novo, né? Uhum. Então, é bem esquisito de você testar demo disso daí, porque... pouca coisa que você consegue tirar disso, mas o que eu consegui absorver, assim, pelo que eu joguei, porque eu jogo bastantinho até jogos táticos, eu tenho uma experiência nisso e tal, e o que consegui absorver disso foi que o jogo realmente parece interessado em brincar com coisas como o posicionamento que nem se mencionou, com essas coisas das skills das personas, ele usa de forma inteligente para você poder usar ataques à distância, então... Eu espero que ele expanda essas mecânicas de uma forma interessante ao longo da campanha, porque parece legal, tipo, tem uma sementinha bacana ali, assim. E só que a gente vai ter que esperar, né? Não vai ter muito o que fazer.
Mas você falou dessa parte de comparar com outros jogos anteriores da série, mas um elemento que dá pra comparar é o UI, né? O menu dos jogos, que desde o Persona 5 eles acertaram demais. E nesse jogo tá bem legal também. Tipo, quando você libera ali o Hideout... E a Velvet Room tem os menus bem legais.
Sim, sim.
E meio que é isso do stand da SEGA. Teve o Sonic que eu joguei, mas assim, o jogo já saiu. Eu já joguei. Minha opinião com ele tá meio diferente da opinião que eu tive jogando a demo, no geral.
Pra melhor ou pra pior?
Pra pior.
Ah, ok.
Eu não tô achando o jogo ruim, como muita gente tá odiando, mas eu acho que, como é meio de praxe de Sonic, parece que as primeiras fases são as melhores, e aí ele colocou umas primeiras fases como demo. Então, meio que eu testei o Mauro Bero, falei, o Mauro Bero é bem qualquer coisa. Aí eu joguei uma das fases disponíveis, que foi a primeira, eu falei, isso aqui tem um bom level design, hein? Só que os outros, eles não estão indo tão mais além, aí eu só, ok, dei uma esfriadinha. E uma coisa que, obviamente, não dava pra sentir na demo, porque é uma experiência mais curta, mas ele vai ficando um pouco mais repetitivo, mas... É. Beleza. E a gente tem o stand da nuvem, que eu depois fiquei um pouquinho surpreso, porque... A gente passou umas 3 vezes o stand da nuvem no dia de imprensa.
Sim.
Uhum. E todas as vezes que eu passei lá, eu só vi Granblue. Tinha ordem paranormal, eu não vi onde tinha.
Tinha, agora que eu tô lembrando, eu passei, só que tava do outro lado do... Tipo, a gente foi jogar o Granblue numa lateral do stand. Aí tinha um palco no meio, se não me engano. E aí do outro lado tinha a ordem paranormal. Eu vi porque quando eu tava procurando vocês no dia do Yoshida. Mas daí também, tipo, eu passei e falei, nossa, que coisa. E aí tinha uma fila gigantesca, né? Porque, obviamente, o jogo do Selbit e tal.
Obviamente,
né? E aí não daria pra jogar, mas realmente tava um pouco fora, assim, de caminho.
Eu simplesmente não tinha visto essa outra lateral, assim. Eu jurava que era só aquela lateral e o palco.
É porque não tinha nada muito relevante pra gente do outro lado. Se eu não me engano, o stand que tava ali do lado era tipo um desses... Assim, tinha, sei lá, uns 3 stands só tipo de produto, sei lá, de televisão, de marca, de coisa assim, sabe? Então, tipo, não tinha por que a gente ir pra aquele lado. Uhum. Mas realmente tava lá num cantinho.
Eu tava interessado. Pelo menos acho que daria pra jogar no dia de imprensa.
Sim.
Mas acabou passando a ordem paranormal. Eu fiquei um pouquinho triste com isso, mas... Ok. Mas jogou lá o Granblue, tanto o Versus Rising quanto o Relink. E a impressão que eu tive é que o Relink, nós três tivemos opinião levemente diferente. E, surpreendentemente, foi o que eu mais gostei, aparentemente. O que eu definitivamente não esperava, nesse caso.
Cara, Granblue é um negócio que me deixa meio... Sei lá, tipo, porque tipo, eu gosto muito dos personagens de Granblue, mas eu não consigo jogar o Gacha. Eu não gosto muito do jogo de luta. E o Relink também já me deixou meio... Isso me deixa muito triste. Porque eu quero gostar da franquia, mas, porra, não consigo.
Eu tenho um sentimento parecido com o seu, porque eu também acho os personagens aqueles imediatamente carismáticos, sabe? Mas eu não consigo jogar o gacha, eu acho que o gacha é muito ruim.
Sim, o problema nem é ser gacha, tipo, eu gosto de jogos gacha, mas o Granblue em si é muito estranho.
Eu gosto da estética de Granblue, eu já tentei jogar Granblue, eu não consegui jogar Granblue, e meu problema também não é gacha, porque eu jogo bastante gacha. E quanto ao Relink, tipo, eu achei um jogo curioso, assim, é porque a gente meio que dividiu a demo, né, e tal, então eu não joguei, assim, tudo, mas eu vi você jogando e tal, deu pra ter uma boa ideia em relação ao jogo. E, assim, ele parece, na minha opinião, tipo, provavelmente vai ser um jogo meio ok de você jogar sozinho, mas eu acho que se você jogar em galera, assim, você conseguir realmente ter, tipo, pô, sei lá, não sei quantas pessoas, deve ser 4 pessoas que aceita o co-op, e vocês conseguirem jogar em co-op, pode ser muito divertido, saca? Porque tudo aquilo que a gente fazia com os NPCs nas batalhas, assim, de tentar linkar os golpes e tal com o timing certo, extrapolando isso para uma situação em que você tem pessoas coordenando em call, parece muito bacana. Só que o jogo é em single player mesmo, só com os NPCs. A menos que tenha uma história interessante ou alguma coisa assim, algum outro fio motivador. Eu não sei, ele parece ser só tipo mais um pseudo Monster Hunter com uma pitadinha de Musou, assim, sei lá. Não é ruim.
Ele fica... É fácil você se perder com ele quando tem muito poder, tem muito efeito, mas eu tive aquela coisa de, eu tava me perdendo, mas depois de um tempo eu meio que me achei, e aí começou a fluir mais gostoso, assim. E eu até gostei um pouco dessa pitadinha de Musou e depois um boss, porque era aquela coisa de você tá se sentindo muito poderoso, e aí aparece o desafio.
É que a gente só tinha uma fase também. Então a gente não sabe, tipo, como é que isso vai se traduzir para outros jogos, pro resto do jogo, né? Mas se for manter esse balanço, assim, realmente eu acho que é uma solução interessante pra não ser só um Monster Hunter, por exemplo, que você vai, caça um monstro e tal, não sei o quê. Tipo, você ter essa dicotomia de dois gêneros de jogos quase diametralmente opostos, assim, numa escala de se sentir poderoso, é interessante.
Mas acho que nem é isso, sabe? Tipo, qual outro jogo que eu acho que dá pra comparar ele? É o Persona 5 Strikers, que a galera no começo falou que, tipo, vai ser Musou. Não é Musou. É, tipo, só tem muito inimigo na tela e bosses depois, sabe? E acho que esse jogo é quase a mesma coisa. Tipo, você enfrenta ali uma onda de inimigos, e aí você chega num boss e aí que o co-op brilha, sabe?
Sim. Mas Hayden, que ele não me deixou super animado, mas eu quero tentar jogar com uma galerinha, assim, quando...
Eu quero dar uma outra chance pra ele, porque eu acho que, tipo, jogar num evento, assim, tipo, não faz jus ao
real. Eu acho que também ele traduziu muito bem a arte de Granblue pro 3D. Eu acho que as texturas, assim, nos personagens, eu achei que ficou muito legal. Sim. O estilo de arte em geral dele, assim, tá um jogo muito, muito bonito. E, né, esse sempre foi o grande diferencial do jogo mobile de Granblue, tipo, aquela arte da hora do jogo e tal. Então, é legal também ver isso daí dando certo.
Dito isso, o que eu mais tô empolgado é o Versus Rising, porque joguinho de luta gostoso. Eu já gostava do Granblue versus original. E aí, ele com mais coisas e com netcode decente, rollback, é tudo que eu queria.
Isso foi o que o jogo original sofreu mais, sabe? Porque ele saiu bem na pandemia e sem rollback. E era terrível jogar online. Tipo, eu gosto do jogo, acho que eu tenho meus probleminhas com ele, mas acho que essa versão nova vai ser mais legal, com que eles mudaram, assim. Eu tô animado. Mas vamos ver.
Mas aí a gente também passou pelo stand do Ubisoft, que também tinha o Prince of Persia no da Nintendo, mas a gente foi jogar ele no da Ubisoft, porque na Nintendo ela tava gigante. É incrível como o stand da Nintendo, ele tava gigante em todos os lugares, assim. Era...
Sim.
Mas a gente jogou Prince of Persia The Lost Crown, e eu tava levemente curioso pra esse jogo, agora eu tô esperando ele pra caralho.
Eu também. Eu já tava empolgado, assim, com a ideia do jogo, porque eu sou um fã antigo, assim, de Prince of Persia e tal, e eu já gosto de qualquer coisa que eles vão tentar fazer em relação a isso, mas é curioso como esse jogo tá gostoso, assim, tipo, eles realmente foram pra um lado meio Metroid e tal. E ele tá muito gostosinho, muito fluido de jogar e pá, tipo, que não é bem uma coisa... Eu acho que já teve algum spin-off, assim, daqueles, tipo, versão portátil dos jogos de console de Prince of Persia, que já foi nesse esquema meio Metroidvania, só que nada que eu sinto, assim, que parece tão, tipo, polidinho quanto ele, sabe? Então, pô, tô ansioso também.
E esse estilo meio Metroidvania é meio que um caminho alternativo de uma evolução natural que o Prince of Persia original poderia ter ido.
É.
Muitos anos. Então é legal você olhar esse take, assim, e muito fluido o combate, tava gostoso. Eu achei lá difícil de dar parry, eu não sei se o problema era muito eu ou se era o ambiente, mas quando eu conseguia dar parry, era gostoso demais.
Eu consegui, assim, quando eu parei pra tentar, tipo, ficar de frente com o inimigo e praticar um pouco parry, eu peguei o timing com uma certa facilidade. Ele tem um timing próprio, assim, mas eu acho que é aquela coisa, conforme você vai jogando um pouco, você vai pegar o timing do jogo e você vai entrar, tipo, no, né, no mindset, assim, de, tipo, ah, não, tô jogando esse jogo, então é esse timing e tal, não sei o quê, então fica um pouco mais fácil. Mas, realmente, ele tá muito gostosinho, muito redondinho, assim, em todos os fronts e tal. Ele sai no começo de 2024, se não me engano, então...
Acho que sai em janeiro, se eu não me engano.
É, eu espero que seja tão bom quanto a demo deu a entender que seria.
Eu fiquei empolgado com ele e a gente também passou pra pegar brindes primariamente no stand da Mihoyo e a gente jogou os DVD.
É verdade, a Mihoyo assim, a gente, que na verdade é Royoverse oficialmente, né? A gente tem que... Então, parabéns, assim, pra eles, porque os caras estão com um stand bem legal, assim, em termos de, tipo, dinâmicas de ativação e todas essas palavras legais, assim, de marketing e tal, porque eles tinham bastante brinde, eles tinham bastante coisa pra, tipo, te motivar realmente a jogar todos os jogos. E eu fico muito feliz que tinha uma parte separada pra Honkai, Star Rail e o ZZZ, e a de Genshin no outro canto, porque a de Genshin tava sempre, tipo, muito, muito cheia. Sim. E se a gente tivesse que passar por Genshin ali no meio, ia ficar muito... muito, tipo, não ia dar.
Meu surreal também que ela tava no dia de imprensa, tá ligado?
Sim, tipo, no dia de imprensa já tava, assim, uma fila que não valia a pena ficar lá pra pegar, tipo, sei lá, um pôster. Imagina.
Eu queria pegar ecobag só pra guardar o pôster que eu pedi.
Mas o ZZ, né, cara? ZZ, tipo, eu sou um grande fã do Honkai Impact 3rd, né, que foi, tipo, meio que o primeiro sucesso, assim, da Royoverse. Eu sei que é um jogo que ele tem uma estrutura muito peculiar, tipo, ele tem uma estrutura muito própria, assim, ele é um jogo muito mobile, então por isso que eu acho que ele não pegou tanto, apesar de ter um cliente nativo de PC e tal. Mas eu gosto muito do gameplay dele, é que ele é dividido em fasezinhas muito curtas, né? Mas ele tem um gameplay, tipo, de ação bem frenético e tal, tem um negócio de você, tipo, fazer uns combos malucos, trocar de personagem no meio da ação e tal. E o ZZZ, ele parece ir pra um caminho, tipo, que ele vai abrir um pouco o mundo, assim, não vai ser um negócio baseado em menus, como é o Honkai Impact. Então ele vai colocar um mundo, tipo, parece um mundo, não é um mundo aberto como Genshin ou Star Rail, né? Mas ele é um mundo mais, tipo, de instâncias, que você parece poder visitar, e aí sim você também vai ter acesso a algumas fases que são mais parecidas com Honkai Impact. Então, me pareceu uma evolução natural do que era o Honkai Impact, pra eles meio que terem esses três pilares, assim, de gameplay, tipo, um clone de Zelda Breath of the Wild, um jogo de turnos, um hack and slash frenético, assim, e, pô, tá animal o jogo.
Sim, pra mim foi uma das maiores surpresas o combate dele, é muito gostosinho, muito fluido. Tá muito bem feito.
Era bem gostoso você trocar de personagem e fazer as coisas assim. Sim. Eu nunca engajei com nenhum jogo da Royoverse. E eu joguei todos eles. exatos, sei lá, acho que o máximo que eu joguei foi meia hora de Genshin.
Caraca.
Até o Star Rail tu não curtiu?
Não, é nem que eu não curti. É tipo, simplesmente alguma coisa aconteceu que não engajou. Eu lembro que eu fui jogar o Genshin Impact no dia que saiu o Tales of Arise, um amigo meu tinha comprado. Eu tava com a conta dele. E aí eu tava jogando meia horinha, assim, era a primeira vez que tava jogando Genshin. Aí depois de meia hora, liberou o Tales of Arise. Aí eu falei, vou ver qual é de Tales of Arise. Agora que liberou, vamos lá. Aí eu fechei o Genshin, fui jogar Tales of Arise. Eu não voltei a jogar Genshin. eu simplesmente não voltei. Anos se passaram e eu não voltei, simplesmente. O Honkai Star Rail foi relativamente parecido, mas eu fui fazer alguma outra coisa. E eu nunca mais voltei pra ele. Mas nunca foi alguma coisa de, não, eu não estou gostando dessa experiência. É tipo, eu não gosto. Mas talvez pela estética do ZZZ, porque eu gosto muito dessa estética urbana, sabe?
É, Ele tem uma estética bem bacana. Eu acho que até mencionei isso no texto, que pra mim ele lembra bastante Splatoon, assim, tipo, a temática dele com essa coisa meio urbana, meio, tipo,
sim,
cool, é, estiloso e tal.
Ele tem um cool urbano japonês ali, porque ele bate também com o The Rodan Whipple na estética, assim.
Sim, pode crer.
Sim, até no design dos personagens, que eu acho que tá bem diferente do que a... que eles continuam fazendo. Não é só umas wife e uns bandos. Tipo, tem um design mais interessante ali.
Sim. É, espero que seja divertido também a longo prazo, assim.
Ele já tem data pra sair?
Não.
Não, acho que não.
Eu acho que vai ter um evento que vão anunciar a data agora, ou vão anunciar em breve, porque ele... acho que teve alguma coisa de publicação dele agora, na China.
É, a minha preocupação só com o ZZ é que, tipo assim, a Royalverse tá meio que... Tá se empenhando em manter 4 jogos grandes ao mesmo tempo, né? Tipo, tem o Genshin, tem o Honkai Star Rail, tem agora o ZZZ. E o próprio Honkai Impact 3rd ainda tá ali. E se eu não me engano, eles estavam meio que fechando um arco da história pra entrar, tipo, no último arco, alguma coisa assim. Mas ainda ia ter algum tempo de campanha, de história e tal. Então o jogo não tá perto de finalizar, tipo, parece que eles anunciaram algo assim, tipo, que eles tinham um final pra ele em mente, assim, mas, né, ainda tem bastante tempo de desenvolvimento, então, tipo, eu sei que essa altura já é uma empresa, tipo, muito, muito grande, por causa só do dinheiro de Genshin, basicamente, mas me preocupa se eles não vão acabar ficando um pouco cansados, né, tipo, exauridos, assim, de ficar mantendo esses 4 jogos com conteúdo frequentemente, né, vamos ver.
Como é que é a divisão de equipe? Você sabe dizer se tem uma equipe muito grande dedicada a cada jogo, ou se meio que é uma mesma grande equipe em tudo?
São equipes diferentes, eu acho.
É, são equipes diferentes, isso eu sei, mas agora o tamanho delas eu não vou saber te dizer, assim, tipo, eu sei que até agora elas parecem ser satisfatoriamente grandes, porque eu sei que a empresa tem, tô falando esse número assim, de uma lembrança muito vaga que eu ouvi em algum lugar que tinha, tipo, uns 800 funcionários nessa altura, e eles estão conseguindo manter os 3 jogos atuais deles bem atualizados, sabe? E se o ZZZ não for um grande flop, eu imagino que eles têm dinheiro pra continuar crescendo. Porque, como eu falei, só o Genshin já dá muita grana pra eles. Mas, é, tem que ver como é que vai rolar essa divisão aí. É, eu espero que seja uma divisão inteligente, pelo menos.
Eu imagino que, pelo menos, pelo tamanho e escopo deles, eles consigam... Porque aí, com eles vão meio que abraçar quase tudo de público grande. Porque tem um RPG por turno, tem uma coisa meio Zelda. Como você tinha falado, tem um nicho pra tudo ali.
Sim. É, eles querem que se você for jogar um gacha, você jogue um gacha dele. Porque a essa altura só falta, sei lá, os caras soltarem um card game e aí pronto, o mercado é inteiro dele.
Eu não duvido que o quinto projeto dele seja um card game.
Eu também não.
Mas acho que essas tem alguma coisa grande que eu esqueci de mencionar. Ah, eu joguei Mario, mas Mario Wonder saiu já, eu já completei 100% dele, já tem review. O jogo tá incrível. Eu saí gostando dele, mas com não tantas opiniões, porque joguei pouco na BGS. E quando eu joguei ele mesmo, eu adorei.
Eu só joguei por Parabéns. 10 segundos.
Eu joguei um pouco desde que ele saiu, e é muito fascinante a diferença que dá você jogar um Mario que a Nintendo fez, um Mario 2D que a Nintendo fez com vontade. Porque você vai jogar aqueles, tipo, New Super Mario Bros. U, assim, e aí você fala, mano, a pessoa que fez isso aqui, tipo, ela não queria. Ela tava 100% fazendo porque, tipo, é o CLT, é o das 9 a 6, tá ligado? Tipo, é o trabalho dela, ela tem que fazer esse jogo, porque o jogo não tem alma. E o Mario Wonder, ele tem alma, tipo, ele é um jogo que, pô, tem ideias, tem, tipo, coisas ali. E é muito louco esse contraste que tem nos Marios 2D, assim, já faz algum tempo.
Eu não sei se você leu a minha review, mas acho que pelo menos um terço dela é metendo pau no New Super Mario Bros. tem um parágrafo que é meio... Ah, o New Super Mario Bros. Tem esse problema. Mas o Mario Wonder não, olha só que maravilhoso.
Assim, eu defendo muito o primeiro New Super Mario Bros. Porque ele é um jogo que eu gosto muito, tipo, foi muito meio que... Ele foi meio que a minha introdução a Mario 2D, assim, e eu acho que até hoje ele é um jogo legal. E na época ele era meio revolucionário, por isso que ele tinha o New ali e tal, né?
Ele é o único que é o New de verdade nessa série New.
É, Sim, porque a partir dele, assim, tipo, eles mantiveram uma série. Alguns argumentariam que o Dewey também é, mas eu já acho o Dewey um pouco, tipo, qualquer coisa, sabe?
Eu gosto do Dewey. Eu cresci.
É, então. É, eu imagino que o Dewey, assim, pra quem tem memória afetiva com ele, ele é importante, mas não tem nada que ele faça. Tem muito pouco que ele faz que o DDS não faz. É, então. Então a série ficou meio estagnada, assim, por uns anos. Aí é legal ver eles realmente, tipo, meio que levando as coisas pra um novo lado, assim, no Mario Wonder. E dando certo, né? Porque o jogo é, pô, absurdo.
Uhum.
Tinha o Stalker também, que eu queria comentar um pouquinho.
Stalker, que... Uhum. É, o jogo tá bem early, tanto que era proibido tirar foto e tudo mais. Eu quase tirei foto sem querer, sem saber. Porque eu tava com o costume de jogar a coisa... E aí tirar uma foto e pra publicar no Twitter, né? E aí eu tava apontando minha câmera pra tirar foto e eu olhei pro ladinho assim, tipo, o símbolo de proibido. Aí eu...
É, tava um pouco escondido esse símbolo, assim. Eu também cheguei lá, eu reparei, tipo, mas tava... Se você não olhasse seus arredores, assim, você não ia enxergar.
Eu quase vazei. Eu quase vazei, acho que poderia dar algum problema.
Então, tanto que, tipo, eu fui com você só pra, tipo, tirar foto. E não podia. Aí eu não tive outra escolha a não ser sentar e jogar o jogo.
Que triste, né? Porra, o cara teve que jogar um jogo.
Não, eu falo isso porque eu não gosto de FPS.
Sim, sim.
Eu só vou jogar aqui, mas...
É, eu queria comentar um pouco do Stalker, porque, assim, ele foi uma experiência, tipo, bem interessante, porque tudo que eu já ouvi pessoas descrevendo de Stalker pra mim parece um jogo muito fascinante, mas não é um jogo que eu tô disposto a me esforçar a jogar, assim. Eu tenho essa mesma sensação com, tipo, Pathologic, por exemplo, assim, sabe? São jogos que eu quero admirar à distância. E aí a demo, tipo, eu brinquei um pouquinho ali, tipo, tinha um timer de 15 minutos na mesa, assim, só que o meu timer, quando começou a minha demo, ele deu, tipo, erro, ficou uma telinha de erro ali. E a minha demo, eu não sei como é que foi com você, mas, tipo, a minha demo, ela acabou com o meu personagem basicamente morrendo por uma tempestade.
Sim,
foi.
Ok. É porque assim, ele fala na tempestade, tipo, procure abrigo. E eu tava numa área que, tipo, não tinha nenhum abrigo perto de mim, assim, num raio, tipo, de alguns quilômetros. Eu falei, bom, é isso, eu vou falecer. E foi o que aconteceu. Eu pensei, putz, será que eu conseguia jogar mais?
Mas eu acho que nem é abrigo, porque, tipo, eu tava num local que tinha abrigo, mas o jogo tava me mandando ir pra um outro abrigo que tava longe.
Ah, então talvez seja um específico.
Tinha que ir pra um lugar específico, sim.
Mas eu achei interessante, porque você começa, né, tipo, você é atacado lá por um bicho e tal, aí rola uma conversa com o NPC, e logo que, tipo, tem essa conversa com esse NPC, você já aparece o objetivo na sua tela e tá lá, tipo, optional, falar com esse NPC. Tipo, você pode simplesmente tocar o foda-se, ir embora, e, tipo, largar o cara que te salvou ali e tal, e explorar os objetivos, os pontinhos que tinham no mapa ali. Então é um jogo que, tipo, ele é bem aberto à exploração, assim. Como você mencionou, ele tá bem, bem early ainda, tipo, dá pra você ver que ele tá um jogo bem cru. A performance dele não tava muito boa em geral, ele tava dando umas engasgadas, ele não é um jogo mais bonito e tal. E eu vi alguns problemas, como, por exemplo, tipo, eu encontrava alguns NPCs pelo lugar lá que você tava, e às vezes você ia falar com eles e te falava uma fala pronta, assim. E aí, tipo, tinha um lugar que isso aconteceu bem claramente, que tinha três NPCs ali. E aí eu falei com eles, e aí, tipo, um deles, por exemplo, tinha uma voz específica, aí eu falava uma vez e ele me falava uma coisa. Aí quando eu falava de novo, ele ia falar outra coisa, e aí mudava a voz, sabe? Tipo, ele falava com uma voz diferente. E aí ele falava, tipo, com uma voz X lá. Sai de perto de mim, tem monstros aqui. Aí eu falava com o cara do lado dele, e ele falava... A mesma coisa, sai de perto de mim, tem monstros aqui, com a mesma voz. Então dá pra ver que, tipo, tava rolando uma reciclagem de áudios ali entre os NPCs que estavam um do lado do outro. Uhum. E eu imagino que isso seja por causa do estado que o jogo tá, tipo, não é reflexivo de nada.
Mas... Assim, coisas que eu posso falar, eu acho que é bem simbólico o que eles querem fazer quando você começa a demo perdendo vida com o bicho te atacando.
Sim.
Eu acho que ele é muito simbólico pra ele já falar, ó, a gente quer te fuder. Esse jogo, ele vai ser cruel com você, no geral. E eu senti um pouco disso jogando, assim, de que eles queriam uma ambientação mais difícil. Né? Eu não sei o quão algumas coisas são culpa de como tá o estado atual e o quanto é proposital, tipo, ser meio clunky de atirar e tudo mais. Você morrer tão facilmente quanto você morre no combate, mas a atmosfera me pegou, assim. Eu fiquei
Sim.
Interessado.
a atmosfera do jogo é muito interessante. E aconteceu um bagulho comigo que, tipo, eu falei, eu não tenho certeza se isso é algo scriptado ou se é um bug. Mas eu acho que o fato de que eu não tenho certeza já é um ponto positivo pra esse jogo, assim. Que eu cheguei perto de um acampamento que tinha vários NPCs, assim. Que eles, tipo, quando eu cheguei relativamente perto, assim, eles já começaram a me xingar e tal, e eles começaram a atirar em mim. Eu tentei, né, dar uns tiros neles, mas os caras levam muita bala pra morrer, e eu tava morrendo muito rápido, mesmo, tipo, usando os negócios de cura basicamente infinitos que você tem na demo. E aí eu falei, bom, eu desisto, eu vou correr pra qualquer direção pra eu sair de perto desses caras. E eu corri, tipo, assim, na direção oposta deles, tal, corri por um bom tempo, que em qualquer videogame isso ia, tipo, tirar o agro dos inimigos. E aí, quando eu cheguei, assim, perto de uma outra estrutura lá, eu tava, tipo, né, explorando com calma, tal, não sei o quê. E aí eu começo a ouvir, tipo, vozes perto de mim e do nada tiros e tal. Eu olho pra trás, tá essa galera que, tipo, tá me perseguindo pelo mapa, saca? E aí, como eu falei, eu não sei se é um bug que, tipo, a inteligência artificial deles não desagrou de mim e continuaram me seguindo mesmo fora do range ali que eles tinham pra andar, ou se é normal, tipo, pô, o inimigo vai te ver, ele vai te perseguir, velho, porque é o que eles fariam na vida real, de certa forma, né? Então, eu achei isso interessante, assim, porque eles basicamente me seguiram até o momento em que eu encontrei um bicho, tipo, daquele sobrenatural, assim, tipo, um mutante, sei lá, que acho que é o termo correto. Que daí eles pararam de me seguir, eu imagino, porque eles fugiram do bicho, né? Uhum. Mas foi uma experiência interessante, assim, tipo, ver isso daí e ficar intrigado se era intencional ou não.
Sim, um negócio que você falou também, tipo, você morreu muito, eu morri muito nesse jogo. Eu sei que eu sou ruim em FPS, mas, caramba, tava bem difícil. E, tipo, um negócio que eu achei bizarro, eu não sei se isso já é da série, porque eu não conheço a série, mas tem umas distorções no tempo, assim, no mapa do jogo, que elas meio que te empurram e, tipo, dá muito dano. E eu tava muito confuso com o que era aquilo. Eu não sei o que era.
As minhas primeiras mortes foi sendo idiota e batendo em distorção, sendo idiota e andando na porra do lago radioativo, fazendo tudo que uma pessoa inteligente não faria.
Essas distorções eu vi logo no começo, assim, tipo, né, porque o cara te ensina lá, ah, joga um prego, um parafuso, sei lá, nesse bagulho que elas param. E eu achei, pô, curioso. Mas eu nunca tentei interagir, foi até realmente, eu devia ter interagido com uma pra ver o que acontece, assim, porque toda vez que eu chegava perto de uma, eu jogava o negócio pra poder passar. E é legal porque, realmente, eu sei que isso é um negócio que já tinha nos jogos anteriores, mas elas são um elemento bem legal, porque elas são umas distorções, assim, tipo, meio que no ar, e você meio que não percebe, a menos que você esteja prestando muita atenção nos seus arredores. Tipo, é muito fácil, ainda mais se você tá correndo por aí, você, tipo, tropeçar em uma e tal, e quando você vê, você já tá de cara com ela, saca? Ainda mais numa situação tensa como essa que eu passei, que eu tava fugindo dos malucos lá, tipo, a chance de se encontrar uma dessa e, né, tomar um susto é bem grande. Então, tipo, isso ajuda a incorporar a atmosfera do jogo, imagina.
Sim, sim. Elas dão um dano do caralho, assim. Tanto que é a primeira vez que eu morri interagindo com elas, que é um idiota.
Mas isso já é algo característico da série, então.
Sim, ela e o... É porque tem essa coisa, né, que, tipo, os monstros que vivem lá, eles têm essa coisa um pouco sobrenatural, assim, tipo, não sei se chegou a enfrentar, enfrentei um mutante lá que era, tipo, sei lá, ele parecia um zumbizão pelado, assim, tal, só que ele era muito rápido e, tipo, invisível, e aí você tinha que... Eu tive que matar ele basicamente vendo, tipo, ele, quando ele ficava invisível, ele parecia uma daquelas distorções, assim, tal, mais ou menos, né, você só via, tipo, um negócio meio transparente, e foi difícil, tipo, eu quase morri pra ele, assim, sabe, e eu tive que proteger um outro NPC que tava fugindo desse monstro e tal, e, tipo, pelo diálogo, deu a entender que aquele NPC podia ter morrido pra esse monstro, eu podia ter simplesmente largado, porque o monstro tava perseguindo o NPC antes, eu fui ajudar ele, então eu podia ter largado ele lá e tal, tipo, tem algumas coisas interessantes aí, mas tem esse elemento meio sobrenatural também pros inimigos. Uhum.
É, agora acho que é isso aí dos jogos grandes. Eu queria falar rapidinho das coisas que chamaram a atenção. Que primeiro foi um que não tava jogável, mas eu achei deveras curioso, que é o Martial Arts Tycoon Brasil, que esse é o nome, que é um tycoon de escola de artes marciais que se passa numa favela. O que me venderam desse jogo, e inclusive a pessoa estava lá falando inglês com a galera, e eu não acabei não falando com ele porque tinha muita gente falando com ele. O jogo é do fundador da Infinity Ward.
What?
Sim, é um dos fundadores da Infinity Ward. Ele, aparentemente, quando ele largou o Call of Duty, ele passou um tempo morando no Brasil, se apaixonou pelo Brasil e decidiu fazer o que ele queria. Um tycoon de artes marciais passando uma favela.
Caraca, fascinante.
E eles estavam sorteando o Steam Deck lá também.
Sim, sim, tinha um sorteio de Steam Deck lá. E assim, ainda não tava jogável, só tinha umas imagens e uma buildzinha que tava à mostra. E ele lá, conversando com a galera em inglês, e eu fiquei fascinado, assim, com essa ideia.
Pô, realmente, parece um conceito.
Das outras coisas que eu joguei, teve o Heaven's Wrath, do Time Oculto, que eu tô ligado que eles participam bastante do Game Design Hub.
Sim, sim.
Que ele é um shooter baseado em... mais do que ritmo, em combo. Que a ideia é você ficar trocando de arma constantemente. Então você atira com uma, troca de arma. Atira com a outra, troca de arma. E aí o loop de gameplay é você trocar de arma e atirar no bom ritmo e fazer um bom uso disso, sabe? Ele tava bem dificinho, mas assim, tava gostoso. E eu passei vergonha abraçando o dev sem querer, porque eu tava com... Eu coloquei o fone de ouvido pra jogar, né? Tava lá com um fonezão na cabeça. Só que eu esqueci que eu tava com o fone na cabeça, tava saindo com o fone. E aí ele foi pegar o fone na minha cabeça, ele abriu os braços pra pegar o fone, eu por meio segundo achei que ele abriu os braços pra me dar um abraço, fui lá abraçar ele.
Incrível.
Mas... foi isso. E o que mais me chamou a atenção, o que mais tô com vontade de jogar, é o Mullet Mad Jack, que imagina se Hotline Miami fosse um boomer shooter com elementos de roguelike, com uma estética de OVAs dos anos 80.
Caralho. Isso certamente é uma sequência de palavras. Me parece um jogo bem interessante.
Nenhuma dessas palavras está na Bíblia.
Não, certamente não.
Mas é muito gostoso de jogar esse jogo. Ele, como todo boomer shooter, assim, ele é bem frenético. E ele tem essa estética de cyberpunk, muito anime anos 80 ali, naquele OVA, o traço do personagem. Tem uma moça que meio que é o seu codec ali, que ela dá umas instruções. Eu juro que provavelmente eu vi essa moça em algum OVA ou em algum clipe de City Pop. Ela tem muito essa estética. E tá gostoso, tá frenético. Eu joguei ele um bocado, conversando com o dev. E aí depois eu voltei pra jogar de novo, porque ele tava de fato bem gostoso e como não tava tão fila ali. E tava num espaço mais legalzinho, porque lá no final não era um corredorzão, era um espaço um pouquinho mais aberto, então tava pra fazer isso. Eu aproveitei e talvez seja um jogo que eu, tirando Persona 3 Reload, talvez seja o jogo que eu esteja mais esperando agora.
Pô, que loucura.
É um negócio que eu não tava esperando, me surpreendeu, principalmente pela estética, assim.
Muito foda, vou ficar de olho, porque parece algo que eu certamente iria curtir, assim, apesar de não ser muito fã de boomer shooter, mas é muito uma ideia muito interessante, tipo, legal de ver isso num jogo brasileiro também.
Ele tem uma mecânica principal de que ele brinca com essa coisa de escárnio de cyberpunk, então você tem que salvar uma pessoa, você tem que salvar meio que a princesa, que é uma menina do CEO do trabalho, e aí você tá streamando você salvar ela, e você tem que viver de adrenalina. Se você passar mais de 10 segundos sem matar alguém, quem tá te assistindo pode te matar, porque estão cansados.
Nossa.
Então, ele tem essa piada, esse cinismo de cyberpunk, sabe?
Sim, sim.
E aí ele vai com essa dinâmica de você tem que tá sempre matando alguém pra o timer não te matar. Então você tá sempre ativo e ele tem esse elemento meio roguelike, porque são pequenas fases que... eles são pequenas fases, cada andar é uma fase. Então você termina um andar, aí você pode comprar um upgrade, aí você vai pro segundo. Aí pode comprar um upgrade e vai indo, até chegar no último andar que eu não cheguei. Eu sempre morri antes, mas ele tá bem engajante.
Pô, que maneiro.
E acho que por último foi um que você viu ano passado, que a gente comentou um pouco, que é aquele AGS, que é um...
Sim, sim.
Ele é um jogo de luta com elementos de deck build. O que, quando ele me falou isso, eu falei, isso não vai dar certo. E quando eu joguei, eu falei, isso aqui tá funcionando? Uou!
Sim, sim. É, eu ele já tava lá no ano passado com as demos. Aliás, isso é uma coisa que eu fiquei bem feliz de ver, bastante jogo indie, porque eu dei uma passada rápida lá, né, que eu não tive tempo pra isso, pra parar em todas as coisas de jogar e tal, nos dois dias que eu fui, mas eu reparei que tinha bastante gente, ou os mesmos estúdios, ou até, tipo, os mesmos jogos que estavam lá já desde o ano passado, em versões mais recentes, e é legal ver a galera continuar trabalhando nesses jogos e tal. Eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar com alguns deles que eu conversei no passado pra ver, tipo, como que eles melhoraram, como que, né, a coisa evoluiu. E o AGS foi um curioso, porque eles mudaram completamente o estilo de arte do jogo. É óbvio, né, se eles fizeram essa escolha, provavelmente tem alguma razão. Eu achei particularmente que eu gostava mais do estilo antigo, mas como eles querem focar numa coisa mais de customização e tal, pelo menos eles queriam na versão original, focar numa customização. Talvez isso tenha facilitado um pouco. Mas era um jogo bem promissor, assim. É que ele sendo exclusivo de mobile tal, tipo, e competitivo, é um mercado complicado de você competir, né?
Sim, sim. Então... É um mercado complicado. Eu acho que, assim, uma versão adaptada para Steam e tal, jogar no PC, abriria um pouquinho as portas, mas isso aí sou eu sendo leigo falando, sabe?
Eu não sei... Eu não consigo enxergar muito bem como eles poderiam traduzir o gameplay que é tão intrínseco à tela de touch, assim, sabe? Talvez se eles removessem um crossplay, mas aí você meio que perde o objetivo de ter uma versão do Steam do jogo.
Sim, sim. Teria que ter uma puta adaptação pra funcionar. Sim. Mas eu fiquei de cara como o jogo funciona, porque o negócio de deck build é que seus golpes especiais são as cartas, e você tem toda aquela estratégia do randomizer, porque a sua mão não é necessariamente tudo que você tem lá, então você tem que selecionar bem pela sua mão, pra você saber quais golpes vai dar. E isso até é legal no meta, porque você, tanto você tem um certo elemento de previsibilidade, quanto pro oponente, você não sabe o que tá na mão do seu oponente, o que ele pode fazer. E ele tava, eu jogando com ele, ele tava muito me falando sobre o meta enquanto ele jogava comigo, então ele falava, esse golpe aqui tem prioridade, então se você der esse outro aqui, esse outro especial, você vai conseguir quebrar ele. Você pode cancelar e tal. Então a forma que ele tava fazendo era bem profunda, assim. Então ele me parecia bem legítimo um jogo de luta com esse elemento de randomizer. Tava...
Sim. A versão do ano passado já tinha toda essa profundidade, assim. Eu lembro de ter conversado com ele sobre isso. Ele também ter falado um pouco de como as coisas funcionavam e me dar umas dicas e tal. E tipo assim... Eu acho que você não chegou a mencionar, tipo, explicitamente, assim, mas ele é um jogo de luta, assim, em tempo real, que você tá controlando ali o seu personagem, fazendo os movimentos e usando as cartas. Então, tipo, não é um jogo, assim, de luta por turno. Você tá fazendo meio que as duas coisas ao mesmo tempo e isso exige uma boa... Tipo, duas camadas de estratégia, assim, sabe? É bem interessante, tipo, a ideia dos caras é muito, muito legal mesmo. Como eu falei, eu só torço muito pra que dê certo, porque eles estão jogando no modo hard aí, jogo de competir nesse mercado, mas tem potencial, porque o jogo em si, ele é um produto bem interessante.
Tem um bem feito, que eu já joguei a versão do Itch.io, que é o jogo da Keb, que eu conheço pessoalmente. Conheci pessoalmente lá, inclusive. Já conversava bastante com ela no Twitter. E ele é um jogo de terror com... Ele é um terror meio found footage, só que com elementos de creepypasta, de joguinho.
Sim, sim.
Então você tá jogando o emulador do Jogaroto, e o Jogaroto era meio que um videogame amaldiçoado, que ninguém lembra dele. E aí você encontra alguns documentos dele enquanto você joga o jogo tem umas coisinhas creepy. E eu já gostava bastante da versão do Itch.io, eu acho bem legal o jeito que ela implementou essa... toda essa ideia de fazer uma creepypasta jogável. E vai ter mais coisas na versão do... as versões de console de Steam. Então, tô bastante curioso pra jogar de novo bem feito. É um jogo de fato bem feito. E é isso, assim. O resto são várias coisas que estavam em fase bem inicial, tá ligado? De que você conversa com a pessoa, você vê que a build tá muito no início. Eles falavam mesmo que tá bem no início, a gente só teve uma ideia e botou aqui pra... ter um playtest, ter uma noção se tá funcionando ou não, ver como é que as pessoas estão reagindo, e pra gente tomar um direcionamento. Esses eram até legal de você conversar um pouquinho sobre o jogo, que você meio que tava até dando alguma ideia ali, participando de alguma coisa, e eles também estavam começando a pensar. Você tá vendo bem na fase inicial de pensamento dos jogos.
Eu acho legal quando os devs fazem isso, assim, porque no ano passado também tinha vários jogos que eu joguei lá, que, tipo, alguns muito impressionantes também, que você chegava lá e você jogava e tal, você falava, nossa, tá, e aí, tipo, o que é esse jogo, tal, não sei o que, o cara falava, ah, não, isso aqui é um build que a gente fez em 2 meses pra a gente decidir botar aqui, saca, e você falava, pô, mano, em 2 meses já tem um negócio tão funcional, tão, tipo, redondinho, assim, então é interessante ver esse pessoal que faz esses projetos pra, tipo, testar na BGS. Não é muito acessível, né, pro dev indie médio, porque é muito caro você ter um stand lá, mas pra quem realmente tá, tipo, envolvido muito, assim, em carreira nisso daí e tal, é algo que funciona, porque aqui na nossa vai ter feedback, você vai ter, tipo, bastante gente testando e né, dando retorno pra você em vários aspectos. E é legal, eu acho que isso é parte do que torna a vinda indie tão interessante, assim, sabe? Não só você jogar jogos indies que vão sair, mas você jogar um pouco desses experimentos, assim, que às vezes o cara não vai levar pra frente de forma muito significativa, mas é uma forma de você ter um contato, assim, com essa parte mais experimental do game dev e tal, e olhar de ângulos que certamente você não vai ver, tipo, nos stands das empresas grandes, saca?
Sim, é total um negócio que você só é proporcional pela liberdade que um game dev tem ali, o game dev indie. Porque nos stands grandes você provavelmente nem com dev vai falar, inclusive. Você vai falar com a
parte mais então, clara. Sim.
Acho que é isso. Alguém tem alguma coisa pra falar sobre a BGS em si? Sobre alguma coisa que chamou a atenção?
Tem sobre o Yoship, né? A última coisa que eu
falo. A grande saga.
Grande saga.
Pra receber um autógrafo do Yoshi Paulo. Eu escrevi sobre isso, inclusive, porque foi meio louco a desorganização que rolou ali.
Demais.
E, inclusive, tem uma... Vamos lá. E rolou. Eles tiveram sexta, sábado e domingo para fazer os autógrafos, o meet and greet do Yoshi P.
Sim.
Eles, a gente tentou na sexta, só que a gente chegou tarde demais na fila porque no caminho tinha um Cellbit no caminho. E onde tem Cellbit tem multidões.
Eu me recuso então, a transitar sobre o Cellbit.
Transitar entre o ponto A e o ponto B demorou muito mais do que a gente gostaria que demorasse, e quando a gente chegou, já tinha atingido o número máximo de pessoas, e aí não deu.
Eu queria adicionar que a primeira BGS que eu fui foi em 2014, foi aquela que o Cellbit foi levado pra fora porque ele tava causando muito bagunça lá, e tipo, teve já uma onda de pessoas assim que seguiu ele, tipo, olhando de longe e falando, caraca, mano, esse cara aqui só tá atrapalhando, tá ligado? E aí, esse ano, vocês relatando isso, então, tipo, já é a segunda vez que acontece algo relacionado a Cellbit e as multidões, tipo, complicado.
Provavelmente, em 2014, tava pior, porque eu acho que ele teve que sair de lá, tá ligado?
Então,
não pudou tanto, mas transitar perto tava impossível, sabe?
Levaram ele pra fora por isso, assim, na época, então foi realmente complicado aquele ano.
Mas... Beleza, a gente pode tentar no sábado. O Guinness, inclusive, ele foi exclusivamente pra isso, assim. Foi...
Sim. A única coisa que eu fui fazer. Porque
eu já tinha jogado tudo. Eu também. Eu tinha ido só pro Yoshida e calhou que na hora de ir embora eu consegui dar um pulo lá no stand do Stalker, porque eu não tinha ido antes, mas...
Eu lembro que, assim, o Guinness, ele tava com o plano de... Não, é o seguinte... 15 horas a gente tá na fila, pra garantir. E aí a gente tava no ônibus, e a gente olha o tweet. É meio-dia e meia, já tá esse tamanho a fila, caralho. Aí ok, quando a gente chegar lá, a gente vai ter que pegar a fila imediatamente. Não é esperar 15 horas, não.
Lembrando que o Mission Grish era 6 da tarde.
Sim.
Então, e a BGS tecnicamente abre a 1. Então, tipo, meio-dia e meia tava cheia de pessoas que de alguma forma entraram, e já estavam, tipo, aglomerando lá na fila, assim, foi um negócio meio maluco.
Então, tava lá o negócio cheio. E aí, quando a gente chegou lá, rolou... Eu presenciei... Eu nunca participei muito de Meeting Greet, participei de pouquíssimos. E todos que eu participei, existia uma organização quando a pessoa sabia que a pessoa era famosa, de você já marcar alguma coisa e tal. Aqui não, aqui pegaram a fila. O cara já mandou, olha só, é só 60 pessoas, a partir daqui já não dá mais, não tem conversa, não tem nada. Não vai dar nenhuma coisa para identificar, não ia dar absolutamente nada, nenhuma senha. É, simplesmente vocês se virem aí, você é o último, não deixa ninguém fora a fila, hein? E se sair da fila para mijar, perdeu o lugar.
E cortou bem na nossa frente, né? Acabou aqui com duas pessoas na nossa frente.
Sim, tinha exatamente duas pessoas na nossa frente. E aí...
Isso não impediu de formar uma fila, tipo, até o final, que tinha mais de 200 pessoas, assim, na fila, tranquilamente.
A galera falou, não, vai que acontece alguma coisa, vai que ele deixa mais, não sei, vamos.
Vai que acontece um milagre, ele fica aqui até as 9 assinando os negócios.
E aí, assim, a gente tentou até falar algumas coisas, não deixou, e esse clima montado, eu tava muito assim, eu tava guardando lugar pro Megazão. E eu tava guardando todo o meu poder social pra, assim... O jeito que as pessoas falam... Eu sabia que quando o Megazão chegasse ali, ia olhar com olhos de morte. Eu sabia que iriam querer matar alguém. Eu sabia que ia tentar matar ele imediatamente.
E já tava rolando briga antes.
Não, já tava rolando briga. Foi quando rolou a briga que eu falei, caralho. E aí eu me preparei mentalmente pra quando o Megazão chegar, só, tipo, bota ele na fila e fala, eu tô cedendo o meu lugar. Eles não estão furando fila. Ele não tem o mesmo número de pessoas na frente de vocês. Não apareceu uma pessoa a mais, ok? Ok.
Eu tinha saído do trabalho nesse dia. Tipo, saí do trabalho, vim pra casa, assim, só, tipo, basicamente, botei minha mochila e tal e fui, peguei um Uber direto pra BGS, né? Pra, tipo, eu chegar logo, não deixar o Jean esperando muito tempo lá. E no caminho, no Uber, assim, eu lendo os relatos, tipo, como a galera tava extremamente selvagem e, tipo, sei lá, retornando ao macaco na fila. E eu falando, mano, só faltava, tipo, eu tá no Uber aqui até o fim do mundo pra chegar lá e os caras não queriam deixar eu entrar, tá ligado? Ia ser muito triste.
Não, assim, quando você chegou na fila, um cara foi falar comigo. Eu não, tô cedendo meu lugar. Não tô mais na fila, relaxa.
É, realmente, houveram olhares, assim, o momento que a gente fez a troca, assim, foi fascinante.
Eu estou trocando, dois estão furando.
O que é mais curioso ainda, porque parece que isso era coisa, assim, regional, né, de onde a gente estava, porque os seguranças falaram, não vai furar fila e tal, mas houveram muitos furos de fila, assim, pra
frente. A menina que estava na nossa frente, que era... A número 60, a última, virou a número 75. 15 pessoas foram na fila. Então, assim, os caras da staff não estavam cagando. Eu imagino que, assim, quem tava na frente não tava com super puto, porque meio que, em teoria, já tava garantido, saca?
Sim.
Então, deixava furar a fila lá na frente e é isso aí, porque a pessoa é a décima, se ela for a décima primeira, qual vai ser a...
E a fila, como ela ficou muito tempo, né, tipo, pô, vocês formaram a fila lá, tipo, pra 1 hora da tarde e tal, não sei o quê, até as 6 horas, não fica aquela fila certinha, né, tipo, a galera sentada no chão e tal, não sei o quê, então pra, tipo, você, né, passar um colega ali tal, e ele entrar na fila, é bem mais tranquilo. Vale apontar, assim, que, tipo, o cara da BGS fez essa contagem até a moça lá dos 60, e aí depois uma amiga dela, que tava na nossa frente lá e tal, acompanhando ela, ela fez uma contagem independente, assim, quando tava, tipo, faltando, sei lá, meia hora pro evento começar, e aí que ela falou, não, você agora virou a 75, aparentemente 15 pessoas furaram a fila, e quando ela foi conversar com o pessoal lá na frente, ela voltou e disse que haviam dito pra ela que não podiam fazer nada, não tinha nenhuma regulação e que a fila era pra regular a fila. Então, tipo, eu não sei o que a BGS honestamente esperava dessa fila, sabe? Se a galera já tava com os ânimos exaltados ali no final, eles queriam o quê? Tipo, briga realmente? E se rolasse uma briga, tipo, iam tirar aquela galera da fila pra gerar mais briga, mais desconforto, sendo que você podia resolver isso muito fácil com, tipo, uma senha, uma pulseirinha, anotar nome, RG, tipo, qualquer coisa, velho. Ainda mais que 60 pessoas não são, tipo, 500. É um número bem pequeno de pessoas pra você, tipo, manter anotado em algum lugar, sabe? Sim, então sim. Foi um descaso muito grande da parte do evento de não estar regulando aquela fila direito.
Sim. É, e teve aquele miguezão que deram de falando: ah, não, o meet and greet é um presente pra vocês, é um bônus. Não, você tá dando de graça. E assim, não, né? A pessoa pode ter comprado a porra do seu ingresso especificamente pra isso. Então não é presente porra nenhuma, é um serviço que tá ali, é uma das coisas anunciadas, não foi um opa, presente, meet and greet do nada. Não, não é isso que assim funciona. Tanto que pessoas estiveram dispostas a perder o evento inteiro pra isso.
Sim.
Ninguém perde o evento inteiro pra um bônus.
É,
uma parte do evento, porra.
Essa desculpa aí rolou quando já tava na... Quando a fila já tinha andado, já tinha rolado aí uns encaixes, né? E aí ficou só aquelas duas pessoas que estavam na nossa frente. E depois a gente, e depois o resto da fila. E aí essa moça e o cara que tava na nossa frente ali, eles começaram a discutir com a moça. Então, a moça que tava ali regulando a fila, né? E a gente conseguiu ouvir isso daí. E a moça é responsável pela fila. Basicamente, os argumentos dela foram, tipo, o Yoshida não tá cobrando por esse meet and greet. O que, tecnicamente, é verdade, porque eu tinha quase certeza que o meet and greet era pago, porque nos últimos anos tinha sido, né? Você geralmente pagava pra participar, e o desse ano foi gratuito. E aí ele tinha pedido 60 pessoas, porque era uma hora de meet and greet. Se você dedicar um minuto pra cada pessoa ali, que é um tempo razoável, você atende 60 pessoas, mas você sempre acaba encaixando mais. Por mais que eles estavam encaixando também os PCDs, né? As pessoas com deficiência passavam na frente, então, tipo, você tinha que levar em consideração isso também, que foi um pedido do Yoshida, que eu acho muito bacana. Mas, assim, ela tratou isso como, tipo, ela queria jogar a responsabilidade de monitorar a fila nas costas do Yoshida, falando: não, ele tá dando isso de graça, então vocês não podem cobrar ele. Mas a gente não tava cobrando ele, a gente tava cobrando o evento, a BGS, dentro de onde estava rolando esse meet and greet, e o qual tinha que ter responsabilidade sobre as pessoas que pagaram pra estar ali, porque a gente já tava num dia em que, tipo, todo mundo, exceto quem tinha ido de imprensa ou alguma coisa assim, tava pagando pra estar ali, saca? Então, foi um argumento absurdo, né, e só mais um na pilha de coisas que mostra um total descaso mesmo, tipo, um despreparo do pessoal pra lidar com isso. E parece que todos os outros meet and greets também foram assim, foram baseados você ter que autorregular a fila, e quem chegava primeiro levava e tal, e aí no final eles tinham que, tipo, desmontar a fila e tudo mais. Então foi algo muito caótico, assim, e eu acho que eles estavam nessa, pelo que deu a entender dos argumentos do pessoal de segurança, eles estavam nessa vibe, provavelmente só porque, tipo, é de graça, então eles não merecem um serviço decente, saca? Como se a BGS fosse um evento muito barato.
Uhum. E eles também não tinham noção de quem que eles estavam trazendo ali, né, e o público que teria.
Com certeza.
Eles não conheciam o Yoshida.
Eu acho meio bizarro, porque assim, você não necessariamente tá subestimando alguém quando você colocou ela em 3 dias de evento, você dá um lifetime achievement pra essa pessoa nos dias, e tá planejando pelo menos 2 dias de BGS Talks com ela, tá ligado? É muito palco pra alguém que você teoricamente não tá esperando uma fila gigantesca.
E dá pra ver que isso não do Yoshida em si, porque Mingo, se eu não me engano, no último dia dentro, foi lá dar uma palestra. Tipo, no sábado que a gente foi, ele já tinha dado uma palestra antes de ir pro meet and greet, e ele já atendeu algumas pessoas lá no palco, assim, tipo, depois da palestra, ele falou rapidamente com algumas pessoas, tal, tirou uma fotinha rapidinho, e tentou já dar uma atenção especial pra uma galera que tava lá. Depois, no domingo, parece que ia rolar outro meet and greet, só que acabou, ia ficar pouca gente de novo, tal, e aí eles acabaram emendando o pós-talk, né, que ele tinha dado ali.
Então, o que me contaram foi o seguinte: ele não deu o BGS Talks, ele...
Ah, não foi.
Ele desistiu do BGS Talks pra virar 100% meet and greet, tipo, o palco da BGS Talks ele parou de falar, ele só, tipo, organiza uma fila aí e Ele mesmo queria que fizesse só uma fila pro Meet & Greet lá. Então, domingo, ele não falou nada, não fez a programação. Ele ficou só no Meet & Greet, no palco da BGS Talks, e depois ele foi pra fila do Meet & Greet ali na fila mesmo. Então...
É, dava pra ver que isso, então, é um bagulho que, tipo, claramente incomodou ele, assim, até de certo ponto. Porque ele fez esse esforço pra tentar atender o máximo de pessoas, porque era muito notório que tinha muita gente lá que tava querendo ser atendida e que não poderia, e, sabe?
Aparentemente, também, isso, eu não fui no domingo, então eu só tô falando por fofocas que contaram que rolou no domingo, que aparentemente no domingo também sobrou pôster, depois que acabou o tempo do meet and greet, e ele foi dar os pôsteres pra quem tava ali na grade, e isso foi contra gosto do staff da BGS, eles não queriam que ele fizesse.
Ah, mas com certeza, eu aposto que eles tinham reclamado, mas... É mais uma prova de que realmente não tem como jogar, tipo, nada dessa responsabilidade no Yoshida. Claro, sempre, tipo, existe a chance de que o convidado em si, ele é um pouco babaca e tal. Às vezes ele põe regras muito estritas, mas o Yoshida demonstrou através das ações dele que ele estava disposto a atender o máximo de pessoas possíveis. Claro que ele ainda tem o limite humano dele, de, né, o tempo que ele pode dedicar ali atendendo a gente, mas é aí que entra a organização da BGS, de otimizar esse tempo pra ele. E é isso que eles não fizeram, né? É, a gente conseguiu entrar, se você não viu a matéria, tipo, a gente foi os últimos a entrar, efetivamente. Mas ainda assim, ficou muita gente pra fora e tal, e rolou toda essa decepção
aí. A gente só conseguiu por causa da imprensa, né? Da carteirada de imprensa. O que me deixa triste, porque, tipo, tinha muita gente que tava atrás da gente naquele dia da fila, que, tipo, era tão fã quanto eu e não conseguiu ver, sabe? E muita gente ali só tinha comprado o ingresso pro sábado, não podia ir no domingo, sabe?
Sim.
É foda.
E muita gente que não ficou lá na fila tal, acabou furando a fila e tudo mais, acabou, tipo, entrando, né, sem muitos problemas. Tipo, e a gente ficou todas aquelas horas lá, teve que passar por todo esse estresse e tal. E eu falei, a gente tá reclamando tendo conseguido ver ele. Eu nem imagino a frustração que foi pro pessoal que ficou lá sem ter conseguido, no fim das contas, sabe? Porque mesmo quando eles fecharam a fila tava muito grande. Né? Então foi uma falta de organização muito grande que, tipo, acaba só somando em evidências aquilo que a gente falou lá no começo do podcast, de como essa, a BGS desse ano já começou meio esquisita, com uma falta de organização ali, até na preparação do evento. E eu não sei se essas coisas estão relacionadas honestamente, pode ser que não sejam nem parte do mesmo departamento, às vezes, sei lá. Mas são umas manchas que vão ficando, né, no evento, que, tipo, se eu fosse uma pessoa pagante ou tal, se eu tô falando pra alguém que tá pensando em pagar, eu falo, mano, tem que levar em consideração o que você quer fazer aí, porque pode ser que o evento não te trate muito bem, entendeu? E isso é meio triste.
Mas é, conhecendo o Yoshi pessoalmente, foi muito foda.
Foi incrível. É, não, com certeza também, pra mim, foi uma experiência, tipo, eu acho engraçado porque eu nunca tive experiência, eu acho que eu nunca tive experiência, assim, de conhecer alguém que, tipo, eu admirava muito, muito, sabe, eu fico muito bravo até hoje que eu não juntei dinheiro pra ir ver o Kojima quando ele veio aqui na BGS e tal, então o Yoshi foi meio que a primeira pessoa que eu tive a experiência de ir lá e tal, e ficar meio paralisado pela grandeza, assim, sabe, que a pessoa representa pra mim, de ele e o Koji Fox, claro, né, estavam os dois lá, sim. E eu mal consegui balbuciar umas palavras, assim, pra ele, sobre como eu era fã do jogo e do trabalho deles e tudo mais, tipo, antes eu tava pensando em como eu queria falar alguma coisa, né, significativa e tal, e no final eu só consegui falar que nem um símio ali na frente deles, qualquer coisa, e já era, saca? Mas é o poder do homem, né? Não tem como.
Eu nem sei como que meu inglês saiu, mas saiu. Mas eles são muito simpáticos, muito simpáticos.
Sim. Eles estavam o tempo todo muito, tipo, sorridentes, energéticos, assim, tal, muito, muito pra cima. Isso foi bem legal de ver, assim.
Sim. Eu só tive uma experiência com o Meet & Greet, foi terrível. Foi com o Nobuhiro Watsuki.
Ah, é, porra. Grande personalidade pra você.
Grande Meet & Greet. Personalidade do Meet & Greet pra tempo depois descobrir que ele cometeu crimes imperdoáveis. Foi foda, sim, bateu.
Não, foi um meet and greet bem amaldiçoado.
Não desejo isso pra ninguém.
Não, certamente.
Mas acho que agora é isso, né?
Eu acho que sim.
Isso foi experiência da BGS. Eu, apesar de tudo, espero ir ano que vem.
Eu espero que ano que vem mais pessoas aqui do GameNaut consigam ir, que não conseguiram ir esse ano, né? Justamente pela má organização. Mas eu quero ir ano que vem, então, de novo, né?
Evento de games em geral, assim, tipo, não só a BGS, como o Big também, que eu fui esse ano e tal. eles são um pouco insalubres em alguns aspectos pra gente que vai lá a trabalho, né? Tipo, a gente vai pra cobrir e tal. Mas acaba sempre sendo uma experiência divertida. Então, eu também gosto. Tipo, eu reclamo muito da BGS, principalmente, por ser um evento mais mainstream, lá muito cheia e tal. E acaba sendo exaustivo quando eu consigo... É que, né, dessa edição eu não estive lá em todo o meu poder, porque... Tive uns problemas de saúde e tal, mas quando eu consigo cobrir o evento, tipo, acaba sendo um negócio extremamente cansativo e tal, mas é recompensador, então é bacana, é uma experiência legal. E eu espero também que, pô, quem tá ouvindo aí, vá lá no site, confira tal as coisas que a gente escreveu, porque a gente tentou fazer uma cobertura abrangente, bem bacana das coisas que a gente viu. Complementa bem essa discussão que a gente teve aqui hoje.
Uhum. Então é isso. Eu espero que esse seja o marco da volta do podcast.
Amém.
Eu gosto de gravar podcasts. Então, até a próxima e tchau, tchau!
Valeu, tchau, tchau.